paz e bênção de Deus a você, meu irmão, minha irmã, que hoje novamente é convidado para juntos aqui nesse programa Verbo, Palavra de Deus, palavra que quer chegar até o teu coração. Hoje, dia 10 de julho, domingo, dia do Senhor. Vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Sou Dom Pedro, Bispo de Santo André, e convido você, meu irmão, minha irmã, se você está aí na sua casa, se você está doente, se você está preocupado, às vezes você está numa prisão, está em tantos lugares. Vamos, neste momento, ouvir a palavra de Deus. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote e foi adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, colocando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. Qual desses três parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, na viagem para Jerusalém, onde será julgado e condenado, Jesus se defronta com o mestre da lei, o qual quer saber o que fazer para herdar a vida eterna. Essa é uma preocupação nossa também. Jesus não responde assim diretamente, mas pergunta sobre o que está escrito lá na lei. Como é bom conhecedor das leis, o rabino responde sabiamente. Mas resta uma dúvida na cabeça dele: quem é meu próximo? A partir dessa dúvida, Jesus conta uma bonita parábola, a parábola do bom samaritano. O homem caído à beira da estrada, ignorado pelo sacerdote, pelo levita, que iam rezar no templo. Provavelmente estavam, talvez, né, ou indo ou voltando do templo, indo para suas casas, depois de cumprir os seus deveres, não sabemos. Sacerdote ou levita, bons conhecedores da lei de Deus, não querem se tornar impuros, aproximando-se de um doente caído à beira do caminho. Não querem sujar as mãos, como se diz. Um samaritano, detestado pelos judeus, talvez indo para o seu trabalho, quem sabe, defronta-se com o homem que foi assaltado. Teve compaixão, cuidou dele. O diálogo entre Jesus e o especialista em leis leva à conclusão de que quem é o nosso próximo? É o necessitado que está ao nosso lado nesse momento. A conclusão que podemos tirar desta parábola é que não basta ser bom conhecedor da palavra de Deus, da lei, não basta rezar muito, mas é importante praticar e viver a lei do amor ao próximo, e viver aquilo que a gente reza. Mais importante do que saber quem é o meu próximo é como tornar-se próximo das pessoas, de quem necessita, assumindo atitudes de compaixão e de misericórdia. Aliás, como fez Jesus. Esse bom samaritano é a imagem de Jesus, o bom samaritano da humanidade. Queridos irmãos e irmãs, a todos, como pai pastor, envio um abraço, dizendo a todos, coragem, vamos abrir nosso coração nesse mundo cheio de violência, de ódio, para aquilo que Deus pede de nós, construirmos um mundo mais fraterno. É preciso repetir isto sempre, um mundo mais justo, um mundo mais amigo, mais solidário. É por aí que nós podemos ter vida e vida plenamente. Um grande abraço a todos vocês e a bênção da saúde, da paz, do amor de Cristo, o nosso bom pastor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
E agora é aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Paz e bem a todos e todas que nos ouvem. Neste quadro A Classe Trabalhadora na Igreja de hoje, vamos falar aqui duas frases maravilhosas da Laborem Exercens, né, que é o documento do Papa São João Paulo II, que fala sobre a questão do trabalho. E vamos falar também sobre o número ideal de horas para se trabalhar por dia. Então, iniciando, lembramos que em 1981, que foi celebrado o 90º aniversário da Rerum Novarum, o então Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, publicava a carta encíclica Laborem Exercens, sobre o tema do trabalho. No texto, a partir de uma leitura do livro do Gênesis, o pontífice afirmava que o tema do trabalho, além de ser a chave da questão social, faz do trabalhador a imagem de Deus. Que maravilha, gente. Eu não poderia deixar de falar esta frase aqui. É maravilhosa, né? Além de ser a chave da questão social, faz o trabalhador a imagem de Deus. Em suas palavras, do então Papa, o desempenho de tal mandato, a pessoa, todo e qualquer ser humano, reflete a própria ação do Criador do Universo. Maravilhosa. Guardem bem essa frase de São João Paulo II, que o desempenho do trabalho faz de qualquer pessoa um ser humano que reflete a própria ação do Criador no Universo. Bom, diz também o Santo Padre, na época, né, dentro da Laborem Exercens, o trabalho é um desses aspectos perenes, fundamentais e sempre com atualidade, de tal sorte que exige constantemente renovada atenção e decidido testemunho. Com efeito, surgem sempre novas interrogações e novos problemas. Nascem novas esperanças, como também motivos de temor e ameaças, ligados com esta dimensão fundamental da existência humana. Maravilhoso também. Maravilhosa essa parte aqui, que diz que o trabalho é fundamental para a existência humana, obviamente que é, sempre falamos isto aqui. E com o trabalho, diz aqui São João Paulo II, nascem novas esperanças, como também motivos de temor e ameaça. A gente sabe que no trabalho é assim, sempre esta contradição.
abençoe os lixeiros e as varredeiras.
Após ouvir estas belas e maravilhosas palavras da encíclica Laborem Exercens, do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, onde ele afirma que do trabalho sempre nascem novas esperanças, nascem também ameaças, mas também tem esperanças. Nós vemos como esperança uma pesquisa que foi feita tanto na Suíça como na Inglaterra, nos Estados Unidos, de estudiosos e estudiosas que estudaram qual o melhor tempo, né, o número de horas para se trabalhar durante o dia. Alguns chegaram à questão de que é bom se trabalhar 5 horas por dia, né? E, inclusive, tem um texto que diz: enquanto os empregadores se esforçam para saber como gerenciar o retorno aos locais de trabalho após a Covid-19, o conceito de trabalho comprimido está voltando. Quer dizer, trabalho comprimido, né? Trabalho menor. Horas comprimidas, menos horas. É, então, esse conceito está voltando. Enquanto os políticos de centro-esquerda continuam defendendo uma semana de 4 dias, eles frequentemente esquecem as evidências de que jornadas de 5 horas podem ser a melhor opção. A pesquisa indica que 5 horas é o máximo que a maioria de nós pode se concentrar em algo. Isso diz o Alex Pan, que é fundador da consultoria Strategy Rest do Vale do Silício. Então, aqui um fundador da consultoria lá no Vale do Silício. Ele é também autor de vários livros que examinam as ligações entre jornadas de trabalho mais curtas e a produtividade. Diz o Alex Pan, que escreveu esses vários livros, né, sobre jornadas curtas de trabalho. Há períodos em que você pode passar disso, de 5 horas, mas a realidade é que a maioria de nós tem uma jornada de trabalho significativa todos os dias. Então, vejamos aqui o caso Ford. A jornada de trabalho de 8 horas foi um conceito amplamente aceito por ter sido cimentado pela Ford Motor Company há um século, né? A Ford que iniciou, como um meio de manter a produção funcionando 24 horas por dia, sem colocar demandas indevidas sobre os membros individuais da equipe. O experimento da Ford levou a um aumento da produtividade geral, mas os defensores dos dias de 5 horas, incluindo a empresa, né, californiana de comércio eletrônico, a Tower, e a consultoria digital alemã Hengs, dizem que experimentaram um fenômeno semelhante quando mudaram para modelos de jornada menor. O executivo da Tower, o Stephen Ashton, né? Então, da empresa Tower, diz que ficou surpreso com os resultados quando a empresa adotou uma jornada de trabalho de 5 horas. Isso foi em 2015. A equipe trabalhava das 8 às 13 horas sem intervalos. E como os funcionários ficaram muito focados em maximizar a produção, a fim de ter as tardes livres, o volume de negócios aumentou em 50%. Olha só. Então, na Tower foi feita essa experiência, trabalhando das 8 às 13 sem intervalo. Aí o pessoal foi, né, mandou ver, otimizou lá a produção, para ter a tarde livre, claro. E o volume de negócios aumentou em 50%, né? Aí ele diz aqui: eles estavam fazendo coisas que os verdadeiros especialistas em produtividade fariam. Eu lhes disse que eles tinham uma restrição, e isso os forçava a pensar criativamente, né? Já o executivo, isso aqui foi na Tower. Já na outra empresa, né? o executivo da Heinz, que é o Lasse Heinz, diz que quando levantou pela primeira vez a ideia do trabalho comprimido junto à equipe, eles tiveram a ideia de banir distrações. É, tirar as distrações, como tirar os celulares das mesas e coisas assim, né? Para coisa que pudessem distraí-los, tá? O objetivo era manter a produtividade constante, mas dar mais tempo livre às pessoas, né? É, aí, aqui na Huygens, ele percebeu também alguma desvantagem, né? Assim, foi mais produtivo, sim. Mas, embora fosse mais produtivo e melhor para o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, o Huygens aí diz que ele descobriu, depois de um ano, que jornadas mais curtas também têm desvantagens. É, né? Como disse o Papa lá, o trabalho traz esperanças, mas também traz aí desafios, ameaças, né? Benefícios e também desvantagens. Como é que foi lá na empresa Huygens? Lá teve benefícios, né? Percebeu que estava perdendo algo no nível das relações. Isso afeta a lealdade e a cultura de equipe e as relações que as pessoas têm em uma empresa. Quando você não tem tempo para conversar, como tomar um cafezinho juntos e conversar. Então, ele observou isso, a produtividade cresce, mas o relacionamento entre os funcionários já fica meio abalado, né? Aqui no Brasil também, a professora Rita Fontinha, professora em gestão estratégica de recursos humanos, ela disse que, embora haja claras vantagens para a jornada de trabalho menor, porque ela traz benefícios não só para a qualidade de vida profissional das pessoas, mas também para o desempenho financeiro das organizações. Tem esses benefícios, mas também aponta algumas desvantagens. Por exemplo, um dia de trabalho mais curto pode resultar em uma melhor gestão de tempo e concentração, mas os indivíduos podem sentir uma pressão forte para concluir as tarefas a tempo. Isso pode não ser bom para as pessoas. A flexibilidade de potencialmente ter algum tempo extra para concluir as tarefas ou de gastar menos tempo com elas se forem concluídas é algo valorizado. De qualquer forma, tendo vantagens e desvantagens, esta pesquisa teórica e também na prática, que colocaram pessoas para trabalhar 5 horas ininterruptas, até aquela empresa que colocou das 8 às 13 sem intervalos, depois a pessoa ficava livre, é uma pesquisa válida porque os resultados mostraram que é possível e pode ter aí as suas vantagens, vai se adequando, né? Bastante interessante, afinal. Queridos e queridas, esse foi o nosso recado de hoje. Agradecemos muito pela atenção. Até o próximo, se Deus quiser.
Antes mesmo de existir, igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a voz da diocese.
Com a verdadeira cor.